Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Queridas, apertem os cintos, né, e vamos, que Deus quer falar conosco, amém? E agora eu sinto assim, que é o momento que Deus quer alinhar algumas coisas conosco, as filhinhas do coração dele. Eu quero falar sobre um assunto super legal, que é sobre submissão. Uhul! E eu quero começar lendo uma... Gente, eu tava orando, preparando a palavra, e me veio um momento de inspiração. Eu tenho uma veia um pouco artística, assim, de vez em quando flui, e se manifesta. E eu escrevi uma poesia. Então, eu quero ler para vocês, né? E o tema da mensagem é a mulher que se rende. Porque eu acredito que a sujeição, ela está muito ligada com uma atitude do nosso coração. Ela está muito ligada com uma questão de nós sermos humildes para realmente nos rendermos, para abrirmos mão da nossa própria vontade, do nosso próprio, né, jeito de querer as coisas. Então, eu creio que essa rendição é necessária para que nós possamos vencer essa área, né, nas diferentes... assim, atuações que a sujeição nos, assim, no, chega até nós. A gente precisa se sujeitar, né, em diferentes aspectos. Eu queria, então, ler o poema. Mulher é obra-prima, produto da mão de um Deus perfeito, criativo, detalhista, bom. Mulher é mistura de delicadeza e força, de lamento e som festivo. Mulher chora de rir e chora de chorar. Sabe lavar a alma com boas e gordas lágrimas. Mulher é sensível, mulher é inteligente, mulher é gente. A essência da grandeza é saber se render, saber diminuir. E mulheres de Deus são assim, entregues, trabalhadas, valorosas. Mulheres que se rendem. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu quero começar falando sobre um primeiro nível de sujeição que todas nós devemos estar atentas, né? Nós devemos ter muito cuidado, que é a sujeição a Deus. A palavra de Deus lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, né, tem um texto que muitas de nós, né, já sabemos de cor, que fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sei que grande parte gosta muito dessa ideia do diabo fugindo da gente, porque ninguém quer encrenca, né? E às vezes a gente não se atém tanto à primeira parte de que nós precisamos nos sujeitar ao Senhor, nós precisamos nos render. Quando nós vamos lá para o original dessa palavra, né, a palavra diz que a sujeição, ela, os sinônimos para ela no original é organizar sob, subordinar, obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém. Né? Então, quando nós falamos de nos sujeitar a Deus, é andarmos nesse lugar de obediência. Né? Ontem nós fomos tão fortemente ministradas sobre essa questão, né, de entendermos quem é Deus na nossa vida. Não é só aquilo que nos convém, não é só aquilo que nos agrada, é tudo. E a palavra, ela é um manual de vida para nós. E em todas as áreas, sabe, o grau assim, de exigência do nosso comportamento, ele é alto. Porque a palavra fala que nós devemos amar os nossos inimigos, sabe? Nós devemos orar por eles. E isso é lindo, você fala, uau, que cristão. Mas na prática, né, nem sempre é fácil você amar aquela pessoa que te persegue, né? Aquela pessoa que não gosta de você. E a palavra não chama para esse lugar. A palavra fala que se alguém, né, pede para você andar uma milha, que você tem que andar uma segunda, ter essa disposição de se dar além, né? E sempre além. Se alguém te dá um tapa num lado, você deve apresentar também a outra face. E essas coisas são, eu não sei você, mas eu acho bonito a ideia de um coração cristão, mas a prática sempre rola um amém, assim. Né? Porque quando você chega naquele momento de teste, de prova, que você precisa aplicar, não é muito fácil, mas o Senhor nos dá graça, amém? Ele nos ensina e chega alguns momentos que vai ficando mais fácil a gente, né, em algumas áreas que a gente se permite ser treinadas, a gente praticar aquilo que nós somos chamadas, né, realmente para vivermos. o coração da gente, a palavra fala que o coração do homem é enganoso, e a gente tem que estar muito, a palavra fala também que ele é da onde procede a fonte de vida, que a gente tem que estar sempre ligado, e a gente vê desde pequenininho, né, a criança, ela tem um eu bem forte, vai se manifestando, né, os primeiros anos é chamado a fase egocêntrica, que a criança, ela rapidinho, ela sabe falar, é meu. Ela sabe o que é bom para ela, né? Ela tem vários brinquedos que não liga, mas se chega um amiguinho, ele já defende aquilo que é dele. É nato do homem. O aprendizado, na medida que a gente cresce, deve ser de a gente diminuir esse eu interior, né? Se a gente, né, aprender que a gente não está sozinho, a gente tem um olhar para os outros. E lá em Provérbios 22:15, a palavra diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Então a gente vê que, assim como a disciplina com a vara é um exercício para afastar esse probleminha de coração desde a criança, né? Por isso, queridas, eu quero encorajar as mães aqui. Não tenham medo de corrigir os seus filhos. Sabe? Eu acho que corrigir é uma coisa que nos cabe muito e dá muito trabalho. Sabe? Às vezes é mais fácil você só passar um olho por cima e falar, não vi, fingir de morto quando seu filho está fazendo algo errado. Porque educar, cabe você parar, você atentar, você ensinar, você ministrar. Né? Eu sempre falo que a vara, ela é uma medida máxima de correção. Pais que usam vara todo tempo também perdem, sabe, o efeito, porque a criança, ela tem que temer a vara, mas é uma punição máxima para aqueles momentos quando você já tentou outros caminhos de correção e a criança está persistindo. Então, a vara é uma bênção. Lá em casa era a vara do amor. A gente deixava em cima da geladeira, né? Eu cheguei alguns momentos por até um lacinho, né? E ela entrava em ação. Pouquíssimas vezes ela entrou em ação, mas ela estava lá. E a gente ensinava o que a Bíblia dizia, e a gente falava, olha, se for necessário, mamãe vai usar a varinha. Quando falava varinha, eles... Parecia que a gente espancava, mas era um temor que o próprio Deus trabalha. Quando a gente trabalha nos princípios, ele nos abençoa. Né? Então, eu quero encorajar vocês, porque isso faz parte realmente de um processo de Deus trabalhar conosco, que começa desde a infância, né? Através da educação dos pais. E sempre que nós vamos trombando com situações, né, onde o nosso coração é testado, a gente precisa sempre prestar atenção e se permitir ser aperfeiçoada, melhorada, né, para a gente dar essa resposta de sujeição a Deus. Sempre pensarmos o que Deus diz sobre isso. Não é o que eu penso. Hoje a gente está vendo pessoas dentro das igrejas que elas estão cheias, né, das suas próprias ideias, dos seus próprios conceitos. E você ministra algo bíblico, muitas vezes elas falam, mas eu não concordo. Eu falo, vai falar com Deus. Porque não é ideia minha isso que eu estou falando com você. Sabe, essa ideia é dele, ele que deixou isso instituído para nós. Ah, mas eu não acho que é assim. Eu falo, olha, joelho no chão, vai lá falar com, né, eu não é meu departamento também. Mas a gente tem, então, que tomar muito cuidado para nós vencermos esse primeiro passo. Né? Eu acho que quando nós olhamos para Deus, um Deus tão maravilhoso, um Deus que é amor. Né? Às vezes a gente tem umas fases da nossa vida que a gente está um pouquinho mais espinhudo, no coração cabeludo, precisando marcar umas depilação de coração, assim. Né? E a gente, às vezes, acaba não dando uma resposta, mas Deus, ele é tão cativante. Ele é tão apaixonante, ele é tão fofo. Ele nos leva para perto. E sempre que a gente, às vezes você dá uma bobeada, o Senhor te pega. Você já sentiu assim? Você fala assim, não estava nem planejando ser tão assim, rendida a ele, mas ele aproveita um momento seu e te quebra, assim. Ele é tão amoroso, porque ele faz sempre alguma forma de nos trazer para perto. Então, na medida que ele trabalha, a gente acaba se entregando. Sabe, é por amor, por isso quando chega um bandido lá com uma arma, né, a pessoa já se rende de medo, mas com Deus você vai se rendendo porque você é atraído. Né? Tem um texto na palavra de Deus que está em 1 Crônicas 29:12 que diz assim, riquezas e glória vêm de diante de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Então, assim, são tantos textos. Eu peguei uma porção, um texto que eu gosto. Mas quando a gente olha para Deus, ele é realmente apaixonante. Então, essa sujeição a ele, essa primeira resposta, vai se tornando um exercício, né, que é gostoso de fazer. Porque Deus é maravilhoso, ele é galardoador daqueles que o temem. Né, e você vai, na medida que você vai se dando, o Senhor sempre vai realmente nos abençoando. A gente vai vendo a consequência daquelas boas escolhas. E aí é muito bom. Quando a gente faz bem esse exercício, os outros níveis de sujeição vão se tornando mais fáceis. Porque uma pessoa que se rende a Deus, ela permite que o coração dela seja trabalhado, quando chega um segundo momento de exercitar isso, ela já sabe como fazer. Né? E um segundo nível de sujeição que eu quero abordar nessa manhã é a sujeição aos pais. Quantas solteiras nós temos aqui? Levantem as mãos. Tem pouca, Jesus. Casa as moças que estão prontas, Senhor. Traz os eleitos, os há de vir que se manifestem, Senhor. As que estão preparadas, as novinhas, tipo Lissa, mais um pouquinho. Mas as, tem umas maduras aqui, Senhor. Casa, Simone Cunha, Senhora líder da minha filha. Até eu oro por ela sempre, porque a célula sempre ora. Casa, Senhor. Todas elas, a Denise, todo o time que nós estamos querendo ver casora. Aleluia, glória a Deus. Mas enquanto solteiras, né, nós precisamos nos submeter aos nossos pais. E a palavra fala que quando nós exercitamos essa sujeição, né, a nossa vida é prolongada. Há uma recompensa, essa honra, essa sujeição. Né, eu peguei dois textos aqui, um está em Efésios 6:1, que diz, filhos, obedeceis, né, que um dos significados também é se submeter aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Lá em Colossenses 3:20 diz também, filhos, em tudo, repete comigo, tudo. Agora só as solteiras bem alto, tudo. Em tudo, obedecei aos vossos pais, porque fazê-lo é grato ao Senhor. E esse grato, né, eu estava pesquisando o significado, dizia assim, que é muito agradável ao Senhor, que em tudo os filhos solteiros, né, as meninas solteiras aqui, honrem, obedeçam, se sujeitem aos seus pais. Gente, esse exercício de sujeição é assim, pai, mãe, eu quero fazer isso. Aí o pai vem, não. Mas é por isso, por isso, por isso. Não. E agora é a hora do coração. Ok, pai. Ok, mãe. Sabe? E trabalhar. Os meus pais me amam, eles querem sempre o melhor para mim. Deus usa a autoridade dos meus pais na minha vida. Eu vou receber. E algumas vezes, os pais não estão certos. Bem poucas vezes isso acontece. Muito raramente isso acontece. Né? Mas acontece dos pais errarem, mas... O fato de o erro de uma parte não justifica o seu erro. Então, se os pais estão equivocados sobre alguma postura, a sua parte é se sujeitar. Deus, que tem aqueles olhos que tudo vê, ele sempre move de alguma forma, né, em favor daqueles que são fiéis. Eu já vi histórias, né, de pessoas que tiveram, por exemplo, se apaixonaram por alguém que os pais não aceitavam. Né? E aí os pais apresentaram resistência e eu vi jovens que falaram... Enquanto não tiver a bênção dos meus pais, eu não faço nada. E ficaram no seu lugar orando e honrando os pais. Sabe? Não assim orando e falando todo dia com a pessoa, nutrindo algo. Não. Né? Falando para a pessoa, olha, os meus pais, eu não dou um passo sem a bênção dos meus pais. Então você ora, daí eu oro daqui. Se eles mudarem algo, a gente conversa de novo. Eu já vi, gente, testemunhos lindíssimos de coisas que o Senhor mudar a sorte dessas pessoas. Né? E depois, lá na frente, se casarem. Também, como eu já vi... Realmente, o coração dos pais não mudarem lá na frente, aquele filho agradecer, obrigado, 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 obrigado. Porque os anos passam, né? Dessas pessoas olham para trás e falam, que livramento, aleluia. Né? Não entendia. Então, é muito bom nós entendermos que há bênção na obediência. Né? Eu acho muito interessante que esse exercício também de obediência ao pai, principalmente para a moça, é um treino muito eficiente para a sujeição ao esposo lá na frente. Né? Quando a moça... consegue olhar para o pai, porque o que é você se sujeitar a algo? É você entender autoridade. Por que nós nos rendemos a Deus? Porque ele é a autoridade máxima, suprema. Ele é a autoridade sobre nós. Por que um filho se sujeita ao seu pai? Porque ele é a autoridade. Né? E por que então que a esposa também, depois lá na frente, vai sujeitar ao marido? Porque Deus organizou uma estrutura familiar, onde colocou o homem como cabeça. Então, quando a moça solteira consegue olhar para o pai e para a mãe, né, com essa figura de autoridade, respeitar isso, ela vai realmente colher algo muito especial. E esse exercício, né, vai ser uma bênção lá na frente, vai ajudá-la. Eu lembro que uma vez o Luciano ministrou o coração da Lissa com algo, né, que eu quero compartilhar aqui. Ele falou para ela, filha, você acha que é ruim, né? No nosso relacionamento, o meu lugar de pai, de autoridade sobre a tua vida. Como é para você, a minha figura para você como pai? Ela falou, ai pai, eu acho super legal. Eu falei, mas quando eu sou bravo, ela, ai, eu sei porque, é porque você me ama. Mas quando eu corto seu barato, é porque você me ama, pai. Mas eu, às vezes eu sou tão dura. Ela falou, mas eu sei, pai, que você quer o meu melhor. Ele falou, é difícil para você me obedecer? É difícil? Ela falou, algumas vezes é difícil por causa da minha vontade, mas eu sei que o Senhor faz sempre o melhor para mim. Então, eu te amo e eu sei também toda a outra parte que o Senhor se esforça, que o Senhor faz isso, faz aquilo. Eu sei, queridas, que nem todas nós tivemos pais assim que, sabe, se sabiam os princípios tão profundamente para poder ter algumas atitudes, porque às vezes na ignorância cada pai, cada mãe faz aquilo que pode, dá o seu melhor, né? Então, eu falei que o Luciano, ele não é perfeito, mas ele conhece as escrituras e graças a Deus que ele consegue se mover como numa conversa como essa. Mas a resposta da Alice eu achei muito interessante, porque daí dessa pergunta ele passou para outra. Ele falou, você sabia que quando você casar, o mesmo lugar que o papai tem, o seu marido vai passar a ter na tua vida? O mesmo lugar de autoridade, vai caber ele o cuidado, assim como você falou do papai, vai caber ele também a questão de provisão, é o papel dele, né? Você vai poder colaborar, tudo com isso, mas essa questão de você entender e me respeitar é a mesma coisa que você vai reproduzir com o teu marido lá na frente. E ele falou, e gente, ser casado com o Luciano é ótimo, sabe? Só que é difícil algumas coisas, porque tudo ele tem base bíblica. Para repetir comida, ele tem base bíblica. Para qualquer coisa, ele acha base bíblica. E daí, nessa conversa com a Alissa, aí ele falou assim, filha, vamos ler uma porção da palavra. Números 30, abre lá comigo. Números 30, dos versículos 3 ao 8. Ele diz assim, a palavra. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela. Nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sob os seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo-o, calar-se para com ela, no dia em que ouvir, serão válidos o voto dela, e lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que o ouvir e o anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Então a gente vê aqui que a palavra de Deus está mostrando que o lugar que, da mulher solteira, a autoridade do pai, né, que podia falar, olha, eu concordo com esse voto e você segue em frente, ou o pai falando, eu não concordo com esse voto, você para aqui, e Deus perdoava, é um princípio. Deus está falando, se o pai não está de acordo, a mulher está livre do voto. Eu, assim, particularmente, eu acredito que Deus recebe aquele desejo do teu coração, e essa é uma parte ótima, porque ele vai receber, ele sabe o desejo do teu coração, mas você está livre, né, disso, porque o teu marido, o teu pai não aceitou. E depois, casando, o marido passava a ter esse mesmo lugar. Então a Bíblia fala, e então o marido passa a falar. Se o marido não está de acordo com o voto, e ele disser, querida, eu não concordo. Você está perdoada diante de Deus, você não precisa seguir, mas eu creio que Deus já recebeu a tua oferta também. Isso eu creio, né? É um adendo. Porque Deus conhece o nosso coração, amém? Né? E Ele sabe aquilo que nós intentamos fazer por Ele. Então, com esse conceito de transição da figura, né, do pai ao esposo, né, eu quero que a gente agora passe a falar sobre o terceiro nível de autoridade, de sujeição, desculpa, terceiro nível de sujeição, que é a sujeição ao esposo. Esses dias nós estávamos viajando e eu encontrei, assim, a gente, é tão gostoso a gente estar com o corpo de Cristo. A gente sempre aprende, né? Aqui no congresso, com uma, com outra, conversando. Às vezes a gente vai na casa uma da outra, eu sempre peço receita, peço dica de como que, até lavo roupa. Às vezes eu falo, gente, que casa cheirosa, que cortina cheirosa, o que você passou, o que você lavou? E a gente vai aprendendo. Eu me lembro de um dia que a Adri chegou no discipulado, ela falou, Kelly, eu tô tão assim... Ai, tão feliz, porque eu tenho crescido tanto como pessoa. me dando para as minhas discípulas, porque a gente acha que quando a gente vai cuidar das pessoas, a gente só vai se dar, vai só ouvir. Ela falou, mas pelo contrário, eu estou crescendo, eu estou aprendendo com elas. Ela estava super feliz, né, me contando como ela estava crescendo em tantas áreas, né, e é gostoso mesmo. E eu, nessa viagem que nós estávamos fazendo agora, no final do ano, eu encontrei uma pastora. Eu encontrei várias mulheres de Deus super interessantes que me ensinaram, me inspiraram, né, que eu falei que algumas delas eu quero estar bem perto para continuar de alguma forma aprendendo. Né? E eu encontrei mulheres jejuando várias coisas interessantes. Uma delas estava no segundo período de jejuar compras para si mesma. Segundo período de um ano, sem comprar nada para si mesma. Ela pode comprar para qualquer coisa para casa, mas não para ela mesma. E ela compartilhou como estava sendo uma experiência assim, de acabar o shampoo e Deus levantar alguém para trazer o shampoo da mesma marca para ela, coisas assim. Porque, gente, Deus é lindo, tá? Deus, assim, ouse viver loucamente para Ele e você vai ter experiências maravilhosas. Daí eu encontrei outras jejuando, daí coisas normais. Outras, assim, jejuando só gordices. Sabe aquelas coisas que, tipo, chocolate? Gente, jejum de chocolate para mim vale mais que tudo. Vale mais que tudo, assim. Então, cada uma sabe, né? Mas uma delas estava fazendo um tipo de jejum que achei super intrigante. A gente estava conversando e ela falou assim, olha, eu estava meditando a palavra de Deus e assim, eu comecei no meu tempo com o Senhor mesmo falar. Eu cheguei na parte da Bíblia que dizia sobre submissão ao marido e eu comecei a orar, falando, Deus, obrigado, porque eu sei que eu não sou perfeita, Deus. Sei que eu não sou perfeita, mas Deus, eu fico feliz porque eu sou uma pessoa tão joia, Deus. Ela estava falando isso para Deus. Eu tenho visto tantas mulheres tão difíceis de lidar. Essas mulheres carrancudas, essas mulheres mandonas, essas mulheres assim. E Deus, eu sou assim, tão querida. Ela disse que ela estava ali no momento dela, sabe? Porque sempre, gente, Deus é um pai maravilhoso, sabe? O pai também tem hora que você fala lá, Deus, Deus, eu sou linda, né, papai? O Senhor me ama, eu sei. Né? E você tem esse espaço. Ela estava naquela hora assim, dela falar, Senhor, obrigado, porque eu sou não melhor que todas as outras, mas assim, eu sei que eu não sou perfeita, mas eu estou tão legal nessa área, né, Senhor? Sei que dá para melhorar, tem espaço, mas ela estava nesse momento. E o Senhor disse que ela sentiu um impulso, né, de um desafio vindo, assim. E ela falou, o Senhor falando com ela, falou assim, pois eu quero te pedir algo. Eu quero que você... Ela chamou de jejum de submissão, mas o que ela sentiu o desafio era para um exercício, uma prática. Ela falou assim, eu quero que durante um mês, na tua agenda, tudo o que seu marido lhe pedir, você faça prontamente, sorridente, rapidamente. Aí ela estava naquele momento, né, se achando a tal da submissa. Aí ela disse que ela falou assim, ai Senhor, eu vou fazer esse jejum para a tua glória. Vai ser maravilhoso, Senhor. Vai ser muito bom. E disse que começou, saiu dali, tipo assim, já começou rapidinho o jejum. Ela disse que ela ficou tão chocada com ela mesma. Ela estava na metade, ela falou assim, eu estou tão cansada. Ela falou assim, eu estou num nível de decepção comigo mesma que eu não sei nem pontuar. Eu já me humilhei, já pedi perdão para Deus daquele meu momento de hipocrisia na presença dele. Ela disse que ela estava sendo quebrada. E ela disse que, assim, do primeiro dia que ela lembrava, prontamente, sorrindo e rapidamente. E disse que ele falava, ela... Ela, meu Deus, eu tenho que responder. E ela compartilhou, então, estava na metade desse tempo, quando nós conversamos, que estava sendo, assim, um exercício super difícil. E ela falou, Kelly, eu estou percebendo quão pouco de sujeição havia em mim. Com um pouco. Depois disso, eu não fiz nenhum propósito, mas eu estou tentando melhorar também. E só no meu exercício que eu estou treinando. Assim, eu falei, gente! Essa coisa, porque assim, às vezes a gente não presta atenção na gente, nas nossas respostas. E a gente, às vezes, até faz, fala, eu faço tudo, mas o jeito com que faz. A demora com que faz. Né? E a sujeição, ela é realmente o fruto de um coração quebrantado. Lá, eu queria que nós pudéssemos ler alguns textos. Efésios 5, 22 ao 24, a palavra diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Né? E ali, quando a gente vai para o original dessa palavra que tem aqui da submissão é muito parecido com o tipo de sujeição que a gente realmente deve reportar ao Senhor. Né? Quando a gente vai, porque eu já vi tanta gente querendo fugir desse lugar de submissão, sabe? E aí fica inventando teoria. Fica falando, ah, mas o cabeça não é bem esse cabeça. Gente, o cabeça lá no original significa o principal. Então é o mais importante numa estrutura. Isso não quer dizer que o homem é mais importante do que a mulher. A palavra de Deus diz, né, há um texto lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 28, que diz que não há distinção entre homem e mulher. Diante de Deus, o nosso valor, o mesmo sangue que foi derramado para o resgate do homem, foi derramado para o nosso, é o mesmo valor. O nosso resgate, o mesmo preço, a mesma moeda. Né? Deus nos ama. Né? Nós não estamos... Porque uma das coisas que muitas vezes eu acho que é difícil para a mulher... Né, entender essa questão é porque ela coloca a questão do valor próprio, a questão, sabe, e o valor não está ligado a isso. É uma questão de estrutura. Deus criou um organograma familiar, uma estrutura, e colocou o homem para exercer esse lugar de autoridade, de o principal, do chefe da tribo. Né? E não quer dizer que as outras posições não sejam importantes, mesmo porque hoje nós temos uma realidade onde temos muitos homens bananas. E o fato de, às vezes, você ter um homem banana no controle, né, não significa que não deve ser respeitado. É o mesmo caso da história que nós ouvimos ontem. Né, Vasti, ou Vashti, ela deveria ter ouvido a voz do rei, porque ele era rei, embriagado ou não, era rei. E o marido, ele pode estar no seu perfeito estado para exercer o seu lugar ou não, mas não muda o princípio do lugar de autoridade dele. Eu sei quanto sofrem, eu sei assim, sei de imaginar, né, quanto sofrem, porque eu escuto tantas mulheres falando o que é estar casada sendo crente de um marido não crente, né, tentando ser amorosa de alguém que às vezes é tão rústico ainda, né, precisando da lixa, tratamento. Eu sei que não é fácil, mas eu acho que ninguém aqui casou obrigado, né? Se alguém casou, depois você me procura que eu vou orar mais por você. Mas normalmente nós casamos com quem a gente escolheu, sabe? E aí, às vezes, no decorrer da vida, as coisas ficam mais difíceis, mas a palavra de Deus, ela não se amolda realmente a nós. Ela não é, sabe? Não existe uma cruz anatômica, uma cruz confortável, assim. A cruz é cruz. E a gente tem que estar nela, sabe? A cruz, ela não é um lugar legal. Ela não é confortável e não tem que ser, né? E... sabe, nada mudou, sabe, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O caminho, sabe, para a eternidade, a jornada com o nosso Deus, ele continua sendo estreito. Sabe, ele nunca, não houve alterações no percurso. Sabe, continua sendo apertadinho o negócio. E a gente tem que entender que em tudo que nos é pedido, para cada um tem a sua parte de dificuldade. Então, independente se o homem faz a sua parte ou não, a nós realmente nos cabe fazermos o nosso lugar. Né? Nós vamos dar uma resposta pessoalmente a Deus. Então, nós precisamos estar nesse lugar. Agora, quando eu sei que tem alguns, assim, aconselhando, às vezes a gente tem algumas situações, por exemplo, de violência. O que a gente aconselha nessa hora? Ah, então, a mulher ela tem que ser uma mulinha, quietinha, ficar ali, mulinha em paca ainda, né? Não é isso? Uma vaquinha de presépio? Então, não. Porque senão Deus não nos daria a inteligência que ele nos deu, a perspicácia. A mulher ela tem uma graça para ler situações. A gente tem um alarme dentro da gente que muitas vezes assim, você bate o olho numa situação e tudo isso é para o benefício do time. Nós somos uma equipe, né, na nossa casa. E isso a gente tem que colocar. Mas agora a forma como a gente faz, né, a maneira... Tem homens que são bem difíceis. Eu ouvi, né, que quando foi lançado o GPS, o primeiro país a história que eu foi na Alemanha que foi... que ele começou a funcionar. E os alemães, eles ficaram muito bravos porque a voz era feminina. E eles pediram que rapidamente isso fosse alterado porque eles não queriam ser guiados por uma mulher. No GPS! Queria um homem dando orientação, porque se fosse feminino, falava, duvido que é direita. Então, sabe, a gente tem que... Eu sei que muitas vezes, assim, a gente fica nesse lugar, mas então nós temos que entender, não é uma questão de valor. Não é uma questão de você se anular, mas existe um valor, uma razão maior para a qual nós vivemos, que é para um Deus que nós amamos, que ele quer nos aprovar em todas as coisas. Então, sabe, quando há uma situação de violência doméstica, toda a gente fala, olha, Maria da Penha, existe, né? Não é para ninguém ficar dentro de casa apanhando, nós não concordamos com isso. Mas a gente sabe que a maioria dos problemas que pegam são desde picuinhas mínimas, assim, que a gente não cede por uma bobeira, que é uma questão de coração. Às vezes até coisas assim que são razoáveis de se pensar, de sentar, de conversar, de orar. Mas às vezes a gente fica naquela queda de braço para ver quem vale mais ali na situação, na relação, né? E daí dá na trave. Né? Então o que eu quero encorajar realmente vocês a lembrarem, nós vivemos para Deus, amém? É Ele que nos olha. Porque a mulher ainda que está casada com aquele que não é crente, né? A palavra de Deus fala que o procedimento da esposa, mesmo sem falar, lá em 1 Pedro 3, vamos abrir lá? 1 Pedro 3, do 1 e 2. Fala assim, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele, ainda que não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. É a palavra de Deus e ela não volta vazia. Agora, eu sei que muitas vezes essa mulher que vai ter esse comportamento de submissão, de sabedoria, de saber o momento de falar, nem sempre o marido vai demorar um dia, 3 dias para se converter. Nós temos aqui, cadê a irmã Lúcia? Irmã Lúcia, quanto tempo foi de oração? 31 anos. Vocês acharam que era dias? Anos. 31 anos orando, sendo uma mulher sábia. Ela conta seu testemunho, não perfeita, mas sábia, se esforçando, aplicando a palavra. E hoje o marido da irmã Lúcia está aqui com a gente, a coisa mais linda. Trabalha na recepção, ajuda, está junto. Chora ouvindo as pregações, gente. Coisa linda, eu acho lindo quando eu olho para ele, ele está com ele cheio de lágrima, está escorrendo assim uma lágrima gorda assim nele. Eu falo, ah, Jesus, o Senhor é lindo, porque uma parte disso a gente orava junto, Deus veio, cata esse homem, Senhor. Né? Então, queridas, eu sei que às vezes é muito difícil, mas sabe, ninguém pode ser mais fiel do que Deus. Nem o teu comportamento de fidelidade, né, pode ganhar do próprio Deus. Então, eu quero encorajar vocês, mulheres que têm lutado, orado pela conversão dos seus maridos, ou aquelas que os maridos são cristãos, mas precisa de bastante lixo ainda, também quero te encorajar, porque acredite, né, se você for fazer que nem a pastora lá que me contou do seu exercício de submissão, eu acredito que você também vai ter uma leitura um pouquinho mais precisa sobre o teu grau de entrega e sujeição realmente dentro dessa relação. Porque às vezes, é tão fácil a gente se enganar. Né? Às vezes eu estou conversando às vezes, com o Luciano, e você sabe que crente não briga, né? A gente tem comunhão intensa, é diferente. E às vezes, no momento de comunhão intensa, assim, ele fala, Kelly, por que você está fazendo essa cara? E eu falo assim, eu não estou fazendo cara nenhuma. Nenhuma, paisagem. Né? E ele sempre fala, ai, Kelly, essa cara, vamos conversar depois. Melhor, agora eu falo, gente, não é possível, eu não tenho um espelho na hora. E eu acho que eu não estou fazendo cara nenhuma. Mas eu já acreditei nisso por outras, né? Eu já compartilhei essa história, né? Que um dia eu estava falando com a minha filha, eu falei, filha, para de fazer essa cara quando você está contrariada. Daí ela falou, mas eu não estou fazendo cara. Eu falei, já ouvi essa história, né? Eu falei, tá fazendo cara assim, com quem que você aprendeu a fazer isso? Ela falou, mãe, com você. Aí eu falei, bom, então se até a filha está vendo também, o negócio está sério, vamos, né, pedir para o Espírito Santo nos ajudar na musculatura facial, não expressar aquilo que está no coração, precisando ser lançado fora, aleluia. Né? E a gente tem que tomar realmente muito cuidado como a gente vai reagir. Mas a palavra de Deus diz que a mulher submissa ao seu esposo, que ainda não foi ganho, ela vai ter um tipo de atitude sem ficar falando, sem pregar com a boca, ela vai pregar com a sua atitude. E eu já vi tantos maridos falando que chegou um ponto que não resistiram mais. Sabe, a mulher amar, a mulher cuidar. Nós somos feitos ajudadoras, amém? Né? Deus, realmente, Ele vai nos dar graça. Hoje a gente vê a mulher moderna, pintada pelo mundo, né? Ela, aquela mulher que faz tanta coisa. E hoje nós somos colocadas para fazermos realmente tantas coisas, mas a gente não pode negociar os lugares mais importantes, que ninguém pode fazer pela gente. Né? Tem coisas que ninguém pode. Não adianta a gente terceirizar o ensino acerca de Deus dos nossos filhos para outras pessoas. É que hoje eu vejo tanta gente só procurando uma boa igreja, que tem um bom ministério infantil para ensinar de Deus. Aí paga uma boa escola para ensinar a matemática portuguesa e ser um ótimo. Aí paga não sei o quê para isso. Gente, criança, filho, precisa de pai e mãe perto, bem perto, o mais perto possível. Né? E transmitir o ensino sobre Deus, sobre fé. Os pais são os responsáveis. Né? Assim como você ser esposa, você não pode contratar ninguém. Né? Você tem uma ajudante em casa que vai te ajudar na organização, ótimo. Né? Você Glória a Deus quem pode, aleluia. Eu amo quando a dona Célia, minha diarista, vai em casa. Eu abençoo toda a geração dela. Eu amo quando eu fico o dia inteiro trabalhando. Eu chego em casa, eu abro a porta, tá tudo cheiroso. Assim, falo, ai, Deus, obrigado pela vida da minha diarista. Glória a Deus. Eu já tive momentos que eu não pude ter. Né? Tive momentos que a gente era tudo ali. Era nós tudo, né? Era nós ali, tudo limpando, tudo fazendo. E também é bom, tudo é bom. Quando a gente vive para Deus, tudo é bom. Né? E eu lembro muito, nós fomos aqui num grupo, no primeiro congresso de mulheres lá do Diante do Trono, e eu lembro da pastora Yara contando, ela é uma psicóloga, e ela disse que ela ia para o tanque lavando as cuecas do marido, ela falava, Deus, isso é desperdício de potencial. É desperdício de potencial. Eu podia estar fazendo tantas coisas maiores e melhores. E aí Deus falou para ela, falou, enquanto você não aprender a fazer isso com alegria, você não está pronta para nada ainda. Seja treinada aí no tanque, esfregando as cuecas do seu marido. E é isso, querida, sabe? Deus nos vê atrás das malhadas. Só que a nossa atitude lá atrás das malhadas é o que vai determinar muitas vezes o que vai vir pela frente. Porque é muito fácil a gente falar para algumas mulheres sobre algumas coisas de teoria. Mas outra coisa é você falar, eu também passei por isso, eu sei o que você está sentindo. Né? Eu sei o que você passar um pano na casa e você ficar esperando o primeiro que vai entrar para ver se percebe que você mudou o produto e está tão cheiroso. E aí chegam com o pé sujo de barro e vão entrar e aí, ninguém percebe nada. Né? E você troca o produto e acha que alguém vai perceber que agora a roupa está mais cheirosa ou que você gastou mais tempo naquela semana para passar, para ficar tudo tão lindo, ninguém vê. E dá pouco tempo, está tudo sujo de novo, aleluia. Né? Tá tudo lá, você lava, gasta aquele tempo na cozinha, daqui a pouco a pia tá cheia de novo, glória a Deus. Mas em tudo isso nós somos também treinadas, nós somos lixadas nessas atividades, sabe? E a gente faz por algo maior, por amar a nossa família, por servir, né? Nós temos que ser como Jesus, ele serviu os seus discípulos, ele sendo Deus, né? Ele lavou os pés, alguém já lavou o pé de alguém? Não do filho, bebê. Eu quero saber se alguém lavou o pé de alguém parecido com as condições assim, dos dias de Jesus. E que eles andavam assim na terra, o pé suava, eles não usavam botina, usavam aquelas sandálias. Imagina aqueles homens, imagina assim, que eles não tinham os cortadores de unha que a gente tem hoje, lixa. Eles deviam ter os seus meios de fazer ali, mas deviam ser uns pés bem rústicos. Assim. E eu fico imaginando Jesus lavando aqueles pés, imagina uns pés mais grossos assim. E eu tive uma experiência uma vez de lavarem os meus pés. E eu me senti tão humilhada, assim, não humilhada, mas eu me senti constrangida com aquela atitude. E eu estava com o pé bem parecido dos moldes dos dias de Jesus. Porque eu estava com uma sandália num lugar muito quente. E era empoeirado o lugar. E meu pé estava transpirando. Sabe quando transpira e gruda aquele pó? E você olha para o seu pé, que você tira a sandália está desenhada. Ainda, você está sem ela e parece que você está com ela. Tava aquele pé, nojento, e ainda com um levezinho chulé, assim, daquele sapato mais barato, tipo moleca de tecido, gente, nunca compre, né? E aí você tira aquilo, fica aquele ranço, aquela lembrança. E aí a pessoa foi lavar o meu pé nessa situação, eu queria, assim, cavar um buraquinho e sumir lá dentro, assim. Ela veio porque ela sentiu de Deus, foi para um momento, e eu me senti assim, tão, assim, foi tão gostoso no aspecto, assim, tava quente, aquela água fresca, tinha um perfume na água, que coisa linda, que gostoso, mas eu me senti tão constrangida ao mesmo tempo, mas eu recebi aquilo e foi muito impactante. Né? Num outro momento eu tive a oportunidade de eu lavar já vários pezitos, alguns aos modos, parecido com o meu, na mesma situação. Né? Mas é muito diferente você mudar de lugar. Você está sentadinho com seus pés sendo lavados e você está lá ajoelhada, sabe? E nós precisamos estar muito mais ali ajoelhados. Né? Dentro de um casamento, às vezes a gente não percebe, mas a gente impõe muito mais aquilo que a gente gosta e a gente pode medir isso nas pequenas coisas. Você cozinha mais o que você gosta de comer ou aquilo que o seu marido gosta? O que faz mais parte lá da tua rotina? Eu até esqueço, gente, às vezes, de algumas coisas que eu... Por exemplo, meu marido gosta de algumas coisas que eu não como, mas ele gosta, tipo bife de fígado. A minha mãe fazia a gente comer isso quando era criança, ela conseguiu traumatizar. Hoje, assim, desde que eu casei, eu falo, sou independente, livre, free, fígado nunca mais. E eu não como, mas o meu marido gosta. E eu tenho que lembrar isso, sabe? E nas pequenas coisas a gente vai vendo o quanto a gente está disposto a servir o outro. Né? Então, eu creio que o que Deus quer falar conosco nessa manhã é que nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela, o princípio é existente, não foi revogado, e nós precisamos chegar no lugar onde a gente faça isso funcionar. Sabe, toda rebelião em nós, ela precisa dar vazão, ela precisa sair fora e dar vazão a um coração que se rende. Né? Primeiramente a Deus, né? E saímos desse lugar de falar, ah, mas não é bem assim, mas veja bem, fulano de tal interpretou isso. Deus fala direto com você muitas vezes, porque tem muita gente falando bobeira aí fora, querendo suavizar algumas coisas e falando de graça de um jeito distorcido. Sabe? As consequências dos nossos pecados continuam valendo, nada mudou. Nada mudou, a palavra é a mesma, sabe? E nós temos o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Então, muitas vezes, o Senhor está falando conosco e a gente quer tentar dar uma escapulida, assim, tipo, ah, mas veja bem, aquele lá falou isso. Falei, não, vamos deixar Deus falar conosco. E o tempo que eu creio assim, que Deus preparou para nós nessa manhã é para que nós possamos olhar com bastante coragem para o nosso coração e nós avaliarmos o quanto de sujeição há em nós. Nas diferentes, nós sabemos, a palavra também fala sobre sujeição à autoridade. Eu não quero, né, não quis entrar nesse quesito, mas nós precisamos, a palavra fala que é Deus que institui toda a autoridade. A gente tem que ter zelo, cuidado de como a gente trata todo tipo de autoridade. Agora, você pode falar, ah, mas eu não sei bem. Gente, é princípio bíblico. Amém? A sua Bíblia tem algum versículo muito diferente do que eu li aqui, que fala, sujeitai o seu marido se ele for um docinho com você, se ele estiver sorrindo, se ele falar sempre amavelmente. Tem algum adendo aí na tua Bíblia? Na minha não tem. Né? Fala que a gente tem que submeter e fala assim, porque muitas vezes fala, ah, mas o homem tem que ser como Cristo, como a igreja tem que tratar. Então, se ele não faz isso, eu também estou desobrigada. Aonde está escrito isso? Eu já ouvi gente falar isso. Ah, mas a Bíblia diz que eu tenho que se meter e meu marido tem que me amar. Jesus morreu pela igreja, meu marido não morre por mim, também não faço nada por ele. Eu nunca vi nem nada que justifique isso biblicamente, né? Não é esse coração. Então, nessa manhã, eu quero que você fique em pé comigo. Eu quero que nós possamos ter um tempo aqui de oração. E eu creio que eu quero abrir esse espaço, né? Quando nós temos esse espaço hoje até pequeno para aquilo que quando a gente quer se lançar aqui, mas eu quero que te dar liberdade, porque eu creio que muitas de nós precisa se arrepender diante de Deus pela tolice do coração, pela dureza do coração, pela dificuldade de abrir mão, sabe? Porque a submissão ela está ligada realmente a esse coração que se quebranta, que se rende, né? Que cede. Eu gosto muito de um dos tópicos aqui, que quando a palavra que nós lemos em Efésios, depois repete lá em Colossenses 3:18, que fala para as esposas serem submissas. Quando você vai, eu uso um aplicativo, né, que você clica em cima da palavra, dá lá o original. No Velho Testamento, o original hebraico dá a palavra, o significado e um monte de aplicações cabíveis, sendo que o que foi estudado é tipo um dicionário de sinônimos. E depois o Novo Testamento foi escrito em grego, daí dá a palavrinha em grego, dá uma chance para a gente escrito mais ou menos como a gente entende de como se pronuncia, e aí abre todos os significados. Então, nesses dois textos, quando você clica sujeitar, tem várias versões, fala submeteis, se sujeitais aos vossos maridos. Quando você clica nessa palavrinha sujeição, submissão, o descritivo lá é organizar sob, subordinar, como nós lemos no primeiro, lá, que era no outro texto, obedecer, mas tem uma que eu gosto muito, que fala assim, sobre essa palavra, atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Vocês ouviram aqui? Vamos repetir? Olha o significado, eu acho que isso define bem o que nós devemos como mulheres em submissão. Fala assim, atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Então, nós precisamos estar nesse lugar que nós entendemos. Não é o lugar de você se anular, mas pequenas coisas podem assim, mudar, assim, radicalmente o ambiente da tua casa. Eu já vi mulheres colocando aquilo que elas gostam, aquilo que elas apreciam, aquilo que elas sugerem, mas de uma forma sábia. A minha pastora, ela é uma fofura, assim, a pastora Andréa Uber, que tem sido minha discipuladora, ela é tão sábia com o seu esposo. Eu fico sempre de olho. E, então, assim, eu lembro de um dia nós estávamos saindo para almoçar juntos e o marido falou assim, amor, pastora Abby, amor, onde a gente podia almoçar, querida? Ele estava perguntando. Ela podia só falar, ah, tal lugar. Ela falou assim, querido, eu sugiro. Na hora eu falei, vou escrever. Peguei um. Querido, eu sugiro. Tão bonitinho. Porque se o meu marido, quando ele dá uma deixa assim pra mim, o que eu entendo? Chutou pra mim, eu faço gol. Pá! Aí eu já penso, ai, eu quero comer hoje, que eu quero comer hoje, vamos aproveitar. Aí a gente sugere. Ela falou assim, amor, eu sugiro isso, mas poderíamos considerar isso aqui também. Vamos perguntar se a pessoa gosta disso, porque daí eu sugeriria. Falei, anotei. Várias situações eu fico de olho nela, assim, que quando é uma hora dela entrar, se ela está sozinha, ela é valente, ela faz. Quando ela está ao lado do marido ou num ambiente onde o marido, ela dá uma honra ao esposo, prática. Ela coloca, sabe, ela consegue, ela sabe o lugar. Vocês já viram, gente, a Michelle Obama, eu acho ela uma mulher tão elegante. Mas vocês viram no discurso onde ela fica, se ela fica empurrando o marido para trás, passando na frente, tipo, na câmera. Né? Ou empurrando ele, ou aparecendo, fazendo... Você não vê isso, né? Você vê aquela mulher muito elegante, muito fina, sempre um pouco atrás. Estou aqui. Todo mundo sabe quem é a esposa dele. Né? Mas existe uma postura e Deus quer nos levar nesse lugar. Porque a nossa postura vai abençoar a vida do nosso esposo. Vai abençoar a vida dos nossos filhos. Sabe, tem muitas mães que falam, eu não sei, mas os meus filhos são tão rebeldes. Eu não sei de onde isso vem. Querida, se você tem uma atitude rebelde em relação à sujeição, você está abrindo uma brecha na tua casa. Sabe, para um tipo de espírito atuar ali. Depois você aplica tudo quanto é coisa de super nani, que é uma bênção. Mas não funciona. Porque existe algo ali dando legalidade para aquele tipo de atitude, de comportamento, que precisa ser cortado pela raiz. Então é sério. Todo tipo de... Quando nós não correspondemos com o mandamento bíblico, nós estamos pecando. E insubmissão é pecado. Não é falha de comportamento. É pecado. Né? Então, por isso que nessa manhã, o Senhor pôs essa palavra ao meu coração. E eu creio que é um tempo de nós nos arrependermos. Né? Porque muitas de nós podem falar como aquela pastora, ah, eu não sou tão ruimzinha assim. Né? Mas melhor você não falar. Porque ela falou e dançou. Né? Então, vamos olhar com coragem para o coração. Eu sei que muitas têm crescido. Muitas aqui, elas são mulheres que me inspiram. Nós temos aqui mulheres mais velhas andando conosco, que eu estou sempre de olho. Eu já pus o olho ali, ó. Pastora Mônica, eu tô de olho. Eu conheci ela numa viagem, ó. Pus o olho. Eu vou conhecendo essas mulheradas, ó. As mais velhas aqui do meio, eu vou pondo o olho. Porque muitas aqui ensinam com a sua postura. A irmã Lúcia, quando conta o testemunho dela, de como se portou com filhas, me inspira. Tem muitas aqui, guerreiras, que têm estado perto, que nos ensinam. Então, Deus quer que cada uma de nós possa ser esse tipo de mulher. Aquela que teme ao Senhor será louvada. Aquela que teme ao Senhor será louvada. Amém? Senhor, nós queremos nessa manhã te agradecer, Pai, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, porque os seus princípios são vida para nós. E nós entendemos, Senhor, que quando nós não estamos obedecendo algo que está, algum princípio bíblico, nós estamos realmente pecando. E quando pecamos, damos margem, damos lugar para as maldições. E nós não queremos, Senhor, que a nossa casa, a nossa família, a nossa descendência venha a ser afetada por uma falta de um coração que se rende a Ti. Um coração que se rende em sujeição às autoridades. Então, Senhor, nessa manhã nós queremos olhar com muita coragem para o nosso coração. E nós queremos Te pedir perdão, Senhor, por toda insubmissão. Por todo olhar, por toda expressão facial, por todo comportamento que desonrou os nossos maridos, que desrespeitou aquelas que são solteiras, Senhor, para com seus pais, que se comportou erradamente, não tendo um coração sujeito, não tendo um coração entregue. Senhor, nos perdoa, Deus. Nós queremos Te obedecer. Nós queremos ser mulheres sábias, mulheres que edificam as suas casas. Senhor, nos perdoe pelo tempo de tolice, onde algumas destruições permearam o nosso lar, Senhor, mas nós nos levantamos para declarar um novo tempo onde a nossa resposta ao Senhor será uma resposta de obediência. Ajuda-nos, Pai. Tanto, Senhor, eu sei que tem lutado com algumas reações, tem achado tão difícil, Senhor, mas o Senhor é aquele que nos concede graça, que nos capacita, que nos leva além daquilo que naturalmente ou sozinhas nós poderíamos fazer. E nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a sermos mulheres realmente que tenham um falar certo, temperado com sal, agradável, Senhor, nos ajuda realmente a cada dia estarmos na Tua presença para nos enchermos do Teu amor a ponto de transbordarmos aqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos a sermos um modelo de mulheres para aqueles que estão se achegando, te conhecendo. Nós queremos ser referenciais para ajudar as mais novas, para ensinar aqueles que te conhecem como proceder, Senhor. Nós queremos que o nosso coração realmente possa se lançar nessa manhã. Queridas, você que tem tido muita dificuldade nessa área, sai bem rápido do seu lugar e vem aqui à frente. Né? Você que tem tido assim, muita luta para estar nesse lugar, apesar de entender o princípio. Eu quero pedir às pastoras, à nossa equipe que tem sido autorizada para orar, diaconisas, eu queria que nós pudéssemos orar com essas irmãs. Se acheguem aqui, se podem se ajoelhar no altar. E nós vamos declarar a graça de Deus sobre a vida de vocês para um romper nessa área. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque nós não estamos sozinhas. Obrigado porque o Senhor está conosco em todo o tempo. E nós declaramos, Pai, que estaremos sensíveis para aprendermos com o Senhor nessa área, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridas.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.